O texto que deve prevalecer é o texto que foi enviado pela Comissão, naturalmente. É a mesma questão que vamos colocar à Dublin. É essa. Até que nos provem do contrário. Portanto, a decisão que foi devidamente tomada e assumida, já aqui com as diferenças já colocadas, não é esse o aspecto, mas vamos repetir o envio do texto final que foi encontrado para se remeter para plenário. Não é assim? Ok, é isso que vamos fazer com a celeridade, porque há um desvirtuar do sentido objetivo da decisão que foi tomada, e lamentamos que isso possa ter acontecido, mas terão que nos dar uma explicação. O 10.4 tem a ver com o do PEV. É o 968 e o 1109. O texto do 1104 esgota-se, conforme eu tinha anunciado no início, no 10.5, mas tenha a bondade.
Sr. Presidente, qual é que é a minha dúvida? É se os proponentes do outro texto acham que isso é assim, porque eles podem discordar, tendo em conta que foram coisas diferentes, momentos diferentes, processos de discussão diferenciados, podem não estar de acordo com isso. Agora, se eles não estão aqui para se pronunciar,
é a questão que vai ser colocada e de forma muito objetiva, tem toda a pertinência ao que acaba de dizer. Obviamente, mas naturalmente os interessados vão ser confrontados com esta síntese que nós estamos a procurar aqui encontrar. Ok? Ultrapassado para esclarecimentos, naturalmente, o 10.4 e o 10.5, temos depois o 10.6, que é a redação final do projeto de resolução 1112 desta legislatura e segunda sessão legislativa do CDSPP. Recomendo ao Governo classificação de equivalência para fins profissionais entre antigos bacharelatos e licenciaturas pós-Bolonha.
Senhor Presidente, não é para complicar, mas de facto eu acho que isto é dificilmente legível. Eu passo a ler. A Assembleia da República resolve nos termos recomendar ao Governo que clarifique para fins profissionais, como seja a candidatura, se os detentores... Eu não sei se isto melhora a redação anterior, confesso.
Só para resumir, a Assembleia da República resolve, nos termos do artigo número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que clarifique para fins profissionais, como seja a candidatura a concursos públicos, se os detentores dos antigos bacharelatos estão equiparados aos detentores da licenciatura pós-Bolonha. O que tinha a conclusão, a síntese do projeto de resolução do CDS, que naturalmente foi validada nestes termos, o complementar do CDS, ao abrigo das disposições regimentais, propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que clarifique-se para fins profissionais, como seja a candidatura a concursos públicos, e estão os detentores dos antigos bacharelatos equiparados aos detentores da licenciatura. Não há uma grande diferença entre a síntese do projeto de resolução e aquela que vem da Dublin. Podemos validar, não há, ou pelo menos não houve objeção por parte do grupo parlamentar autor do projeto de resolução. Vamos então validar esta redação final do texto do 10.6. Muito bem, não havendo objeção, passamos ao projeto de deliberação número 12 do Partido Socialista. Solicita ao Conselho Nacional de Educação um estudo sobre os impactos da pandemia Covid-19 nas comunidades educativas, designadamente pelo aumento de desigualdades e a necessária resposta em termos de políticas públicas. Sobre a redação final do texto, está validado. Fazemos um compasso de espera para pronúncio. Muito bem. Muito bem. É a conclusão.
depois temos o outro já deve ter sido lido. Assim que já deu. O que passou por 10.8. Que é qual? Está conforme a redação final proposta pela DAPLEN? Se não houver objeção, então, dávamos como válida a redação final. Estou numa operação de consulta dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Está validada a redação final da DAPLEN? O 10.6, então, o 10.7, aliás, projeto de legislação número 12, então fica validada a redação final que nos foi remetida pela DAPLEN. E agora chegámos conforme autorizado pelos senhores deputados e senhoras deputadas, passámos a 10.8, o ponto tem a ver com a redação final dos projetos de lei número 752 do PAN, 760 do PSD e 762 do CDS-PP. Para o mesmo assunto, pediu a palavra a senhora deputada Cláudia André, do PSD, tem a bondade.
Sr. Presidente, uma vez que, enfim, dados os pontos anteriores e considerando então que vamos analisar, precisamos de um momento para analisar melhor esta questão, está bem? Portanto, eu pedi aqui um compasso, espera uns minutinhos, só
muito
para
bem.
Fazermos a comparação. Não. Ah, sim, pode ser, pode
ainda
ser.
Temos,
pode,
ainda pode, temos pode, uma votação para fazer.
Sim, sim.
Só,
sim,
então, se...
Podemos para adiar este... Para o final da reunião, pode ser?
Senhores deputados e senhoras deputadas, se autorizassem, nós passávamos para o final da reunião, para uma consulta do documento que vos foi remetido, da redação final dos projetos de lei 752 do PAN, 760 do PSD e 769 do CDS-PP. Com a vossa autorização, passávamos para o ponto final, portanto, antes de outros assuntos, porque também a reunião de hoje se está a esgotar. Falta-nos o ponto número 11. Se autorizassem, passávamos já de imediato, então, à discussão e votação do requerimento do PCP para a audição da ABIC, da FEMPROF e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre reivindicações dos trabalhadores científicos. Eu dava neste momento a palavra ao partido requerente deste requerimento, o Grupo Parlamentar do PCP, e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já, de certa parte, de certa maneira, já discutimos um pouco no projeto de resolução do PCP algumas destas matérias e que se prendem com aquilo que aconteceu no dia 16 de abril, em que mais de uma centena de trabalhadores científicos se manifestaram frente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foi entregue um documento que tinha uma série de reivindicações, foi realizada uma reunião em que o Sr. Ministro se comprometeu com algumas das questões que foram reivindicadas, nomeadamente a prorrogação das bolsas de investigação. Aquilo que foi nessa reunião declarado e terá sido um compromisso assumido por parte da tutela seria a possibilidade de consideração de um quadro de prorrogação de bolsas mediante a declaração de prejuízo que fosse emitida pelo orientador dos trabalhos e que houvesse aqui também em relação aos bolseiros de projeto e tendo em conta aquilo que foi a baixa execução orçamental dos projetos em curso, uma possibilidade de alargamento do período de contratação, também mediante justificação do investigador principal do projeto, havendo aqui recurso a um mecanismo de verbas não executadas. Ora, além disso, o Sr. Ministro ter-se-á comprometido que nos casos de pagamento, em que o pagamento da prorrogação das bolsas de projeto não fosse possível através da transferência entre rubricas de verbas não executadas, que houvesse aqui a possibilidade de se estudar a atribuição de mais verbas para esse propósito dentro do quadro legal estabelecido e de acordo com aquilo que é a avaliação também da própria FCT. Um dos compromissos que foi tornado público nessa reunião foi a discussão destas propostas com os parceiros sociais até ao dia 5 de maio, para que fosse anunciada uma solução relativamente a estas questões que foram alvo de compromisso por parte do Governo. O que é que aconteceu? Chegados a dia 5 de maio, não houve essa resposta, e o que houve foi um contacto por parte do Ministério para discutir apenas e só carreiras, para uma reunião a efetuar-se em data seguinte e que supostamente terá lugar agora no dia 14 de maio. A mesma questão se coloca em relação à abertura de novas edições do SEC e de projetos de ICIDT. Haveria a possibilidade, segundo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de criação de um grupo de trabalho com vista à revisão dos regulamentos, possivelmente a abertura ainda de um concurso para projetos exploratórios ainda em 2021, mas pronto, em relação à revisão de regulamentos, teria havido também esse compromisso para a entrega de negociação de proposta de revisão até ao dia 5 de maio. E, mais uma vez também, em relação a esta matéria, não houve avanço algum em relação aos compromissos que o Governo terá assumido em reunião, pelo que nos parece que, havendo aqui uma questão de urgência e havendo aqui um claro frustrar das expectativas que foram geradas com essa reunião em 16 de abril, será importante apurar exatamente o que é que aconteceu, e para isso consideramos que, não estando a situação regularizada, tendo nós tido indicação por parte, nomeadamente da ABIC, que efetivamente houve um defraudar de expectativas relativamente a este processo, para então ouvirmos aqui o requerimento por parte do grupo parlamentar do PCP, para ouvirmos a ABIC, a FENPROF e o Sr. Ministro, para que esta situação seja devidamente esclarecida e para que as expectativas que acabaram por ser criadas para muitos investigadores, enfim, tenham aqui um desfecho claro em relação àquilo que podem vir a contar, a breve trecho, em relação a estas matérias em que supostamente haveria algum tipo de compromisso, em que foi estabelecida uma data para haver aqui novidades e em que efetivamente não ocorreu qualquer avanço, e parece-nos que neste contexto o que nós precisávamos mesmo era de clarificação e não de se defraudarem expectativas criadas, enfim, num contexto tão complicado. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que é do interesse aqui da Comissão também de acompanhar esta matéria e de promover a devida clarificação de toda esta situação, para que, efetivamente, se encontre aqui alguma forma também de solução para os problemas que estão criados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, autor do requerimento. Está aberta a discussão. Quer presencialmente, quer por visital, se não houver pedidos de intervenção, eu gostava de colocar uma questão, mas primeiro vamos fazer a validação do requerimento e depois há pelo menos duas questões a colocar para melhor precisão de procedimentos. Portanto, se não houver ninguém inscrito para a discussão deste requerimento, eu vou passá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Falo por via digital também, pelos seus deputados presentes. Está aprovado, então, por unanimidade. A questão relativamente à funcionalidade e que gostaria de colocar era se as entidades são para ouvir primeiro o Sr. Ministro ou em conjunto, ou as duas, a ABIC e a FEMPROF numa audição, o Sr. Ministro noutra, se antes ou depois. Gostava de perceber os mais precisos, ou se é numa audição única. A Sra. Deputada ajuda-nos a esclarecer. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, a nós não nos choca tendo em conta que a ABIC e a FENPROF estiveram ambas na mesma reunião com o Sr. Ministro, que possa haver aqui uma auscultação em conjunto de ambas as entidades, não é? Não te chocaria que fosse esse o procedimento, até para não estarmos aqui a replicar audições. Portanto, não nos faz problema algum que sejam ouvidas antes, ou isso não é para nós. A ordem em si para nós não é problemática, portanto, não temos problema em que, efetivamente, pronto, se, por exemplo, se siga a ordem que está proposta mesmo no requerimento, que são as entidades representativas dos trabalhadores primeiros e depois o Sr. Ministro, não nos oferece problema.
Muito bem, se bem entendi, então, em duas audições, ouvíamos primeiro os representantes dos trabalhadores, a ABIC e a FEMPROF, e depois, numa outra audição, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Era esta ou este pedido de esclarecimento que já me foi dada à Comissão pela Sra. Deputada Ana Mesquita. É assim que se procederá, então, fazendo valer o desejo e a justificação da Sra. Deputada Ana Mesquita e do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Temos esta situação ultrapassada, ponto número 11. Nos outros assuntos, se eu deixava aqui um ponto, se já há condições para podermos abordar aquele que era o 10.8 e passou para o último ponto, que tem a ver, conforme é de vosso conhecimento, a redação final dos projetos de lei 752 do PAN, 760 do PSD e 769 do CDS-PP. Senhora Deputada Ana Mesquita, peço perdão. Senhora Deputada Cláudia André, vai usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos com a alteração e não temos nada a opor. E gostaríamos de reforçar a urgência deste documento. Estamos a falar da melhoria das notas, as escolas estão à espera da publicação desta iniciativa, portanto, gostaria de salientar e solicitar aos serviços prioridade e urgência máxima, se possível. Muito obrigada.
Compreendemos, obviamente, e registamos a preocupação. Só dar nota de que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tinha deixado já a validação do texto da redação final, o que coincide com o objetivo da intervenção da Sra. Deputada Cláudia André. Se não houvesse desacordo ou objeção, validávamos então a redação final destes três projetos. É o que está a acontecer neste preciso momento, sem objeção. Está validada a redação final da DAPLEN para prosseguir com a celeridade que lhe é devida. Só para concluir a nossa reunião de hoje, entrando no último ponto, temos amanhã, 12 de maio de 2021, a audição pública das instituições do ensino superior sobre educação inclusiva, uma iniciativa do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. O tema tem a ver com os desafios da educação inclusiva no ensino superior. Estava previsto no programa a intervenção dos grupos parlamentares para as 12h20, atendendo que já foram feitas as contas dos tempos de intervenção das 11 instituições que manifestaram o desejo de fazer a sua participação, há aqui uma redução em termos de hora para os grupos parlamentares, que estará perspectivada entre as 11 e as 11h15, atendendo à previsão que se faz do tempo de uso da palavra das diversas instituições inscritas para a participação nesta atividade. Depois, a questão do plenário de 18, que seria 18 de maio, como bem se recordam, e que por força de uma decisão da Conferência de Líderes, nesse mesmo dia haverá plenário da Assembleia da República. A ideia é passar aquela que seria a reunião ordinária da Comissão, da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, para o dia 19, para o dia seguinte, às 10 horas da manhã. Se não houver objeção, nós dávamos como boa essa indicação ou esta indicação. Estou a recolher o beneplácito dos senhores deputados e das senhoras deputadas e então está validado aquela que seria a data de 18, passa para 19, com os pormenores que foram aduzidos para essa mesma reunião. Senhores deputados e senhoras deputadas, um bom resto de semana e de dia. Bom trabalho e descansem também, porque também é devido. Muito obrigado. Aos senhores deputados que nos acompanharam por via digital.
Exatamente,
seja justo,
Presidente.
E deixo aqui o nosso agradecimento pela participação, o interesse e a motivação que também, mesmo à distância, nos acompanham. Muito obrigado.
É um bom
Uma boa semana de trabalho e descansem também, porque também é preciso. Muito obrigado.